Gente, meu nome é Maurício, sou casado com a Amanda, pai da Mariana, faço parte de um time de pastores aqui, time incrível, e é um privilégio estar aqui essa manhã. E nós vamos dar sequência à nossa mensagem de hoje. Isso é padrão, a nossa série de hoje, que ainda tem esse domingo e tem o próximo, né, pastor? Ainda tem mais um ainda. Então, isso é padrão, o padrão de Deus para as nossas vidas. E é interessante que Paulo, ele fala sobre um padrão. Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala assim: não se amoldem, Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. O que ele está falando é que existe um padrão no mundo que nós não devemos seguir, mas nós devemos nos transformar. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que deixa claro aqui é que existe um padrão do mundo. O mundo dita um padrão. O mundo vai dizer, as redes sociais vai dizer como é que você deve se comportar, como é que você vai viver. Mas existe um padrão de Deus. E nós somos muito fáceis de adotar padrões. E isso é normal, é tranquilo. Adotamos padrões alimentares, padrões de estética, padrões de meios de vida. Tem muitos padrões que nós adotamos na nossa vida, mas existe alguns que nós não devemos adotar, e existe outros que é o padrão de Deus para nós. E nessa série nós estamos falando justamente sobre isso. No primeiro domingo nós falamos sobre o padrão de Deus para as nossas famílias. Sim, existe um padrão de Deus para sermos família. No segundo domingo, domingo passado, nós falamos sobre o padrão de Deus sobre os nossos relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre o padrão de Deus para a igreja. Mas, Maurício, existe um padrão para a igreja? Igreja, Maurício, para mim, eu venho domingo, eu venho na quarta-feira, eu acho maravilhoso, eu sou abençoado, e isso é suficiente. Mas existe um padrão, deixa eu dizer para vocês, existe um padrão de Deus para o nosso relacionamento com a igreja. Existe um padrão de Deus que nós devemos seguir para termos esse relacionamento com a igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, olha só o que Paulo fala a respeito disso: mas se eu demorar, ainda como as pessoas, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se com a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que Paulo está falando aqui ao povo, ao Timóteo, é falar assim: ei, Timóteo, se eu demorar, deixa eu explicar para vocês como é que as pessoas devem se comportar na igreja, como é que as pessoas devem ter um padrão na igreja. Deixa eu explicar como é que é esse padrão, para que vocês possam ensinar para o povo, porque essa, a igreja de Deus, a casa de Deus, é coluna viva, é um fundamento da verdade para as nossas vidas. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é isso, é que existe um padrão de Deus para nosso relacionamento com a igreja. E eu queria só pedir que tem um retorno aqui que está me atrapalhando. Ó, dá para tirar? Não sei. Por favor, Felipe, mestre do som. A igreja é um lugar, que Deus nos colocou para que a gente possa frutificar. Ótimo! Uau! Muito obrigado. Glória a Deus. Gente, a igreja é um lugar que nós somos leves e que a gente cresce aqui. Aí, hoje em dia, gente, eu quero esclarecer isso para vocês. Existe algo que as pessoas falam assim: não, eu sou a igreja, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja. Ei, deixa eu dizer, tem uma verdade nisso. A Bíblia fala que Deus não escolheu habitar em templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu habitar em você, em mim e você. O Espírito Santo habita em mim e você. Mas, gente, a gente jamais, em hipótese alguma, a gente pode desmerecer a igreja de Jesus Cristo. Porque quando Paulo fala aqui a Timóteo, ele diz: ei, vocês têm que, se eu demorar, é para que vocês saibam como que vocês devem se comportar na igreja, casa de Deus. Casa de Deus. Ei, eu tenho o privilégio de estar envolvido em igreja desde 1990, foi quando eu me converti. Faça as contas aí, é um bocado, viu? 34 anos. Gente, eu posso dizer a influência da igreja na minha vida. o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci com igreja, o quanto eu fui acolhido como igreja. Eu sou, meus pais separados, eu morava com a minha mãe, mas na igreja eu tive uma identidade de família. Na igreja eu tive uma identidade de presença masculina. Na igreja eu tive uma presença de entender as coisas, de como, de caráter, de bom senso, de vida. Ei, gente, muitas vezes você fala assim: não, eu sou a igreja, eu não gosto de igreja, eu sigo a Cristo. Ei, meu irmão, a Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Não tem como apartar, não tem como decapitar a igreja e tirar a cabeça fora e você seguir a cabeça e deixar o corpo para lá. Não tem, a igreja é o corpo de vivo de Cristo Jesus. Eu e você somos igreja e nós, como esse corpo, fazemos parte disso para promover o reino de Deus aqui na terra. Eu e você somos o corpo de Cristo. Existem muitas redes sociais, pessoas falando mal da igreja. Gente, eu sei, essa igreja, a igreja não é perfeita, nós não somos perfeitos. A igreja é formada de pessoas imperfeitas que buscam aquele que é perfeito. Não tem como a gente querer a perfeição. E muitas vezes, durante esses meus 34 anos de igreja, sim, me decepcionei, sim, tive frustrações, ei, mas sempre eu estive olhando para aquele que é Cristo, para aquele que é o cabeça, e não para aqueles que estão comigo. Ei, eu sei que é falho, quando você entende, gente, que ninguém deve nada a você, fica tudo mais livre, fica tudo mais fácil. Ei, o pastor não lhe deve nada, ei, as pessoas, o seu líder não deve nada, ei, o seu irmão não lhe deve nada. Quando você tem esse entendimento que as pessoas não lhe devem nada, fica mais fácil você dizer: ei, eu sou responsável pelo meu crescimento espiritual, e eu sou responsável por fazer a igreja de Cristo florescer. Ei, meu irmão, é sobre isso. E eu queria que a gente, assim, não caísse nessa mentira do diabo, dizendo que a igreja não presta, que a igreja... Ei, o próprio Jesus falou assim, quando Jesus... Gente, quem instituiu a igreja foi Jesus Cristo. Se a igreja fosse algo banal, que não tivesse, Jesus não teria instituído. Paulo fundou diversas igrejas. Se não fosse algo próprio de Deus para as nossas vidas, Paulo não teria fundado as igrejas. Ei, gente, há uma... há uma bênção, há uma unção estar aqui reunido. Ei, meu irmão, há uma bênção em a gente estar reunido como igreja. Há algo de Deus, há um milagre de Deus, aonde eu sou tratado, aonde eu sou movido, aonde eu sou transformado. Sim, Deus, Jesus Cristo opera na minha vida, mas na Bíblia fala que o ferro é que afia o ferro. Ei, meu irmão, talvez você esteja decepcionado com alguém, um irmão da igreja, porque esse irmão está afiando você, porque esse irmão está fazendo... Você pediu paciência, ei, está aí o irmão que vai te dar paciência. Você pediu temperamento, está aí o irmão que vai te fortalecer no teu temperamento. Porque é aqui que nós crescemos uns com os outros, é aqui que nós nos desenvolvemos. Pessoas falhas, lidando com pessoas falhas, mas sempre buscando aquele que é perfeito. É esse o intuito de igreja. E eu queria que a gente desmistificasse isso. Pessoas que falam da igreja como se fosse algo banal. Ei, meu irmão, eu vou ser sincero. Eu não gosto, eu não acredito em pessoas que falam mal da igreja sem ter o coração dentro dela. Pessoas que não vivem em igreja e falam mal da igreja. Ei, meu irmão, você só tem... Você, para falar mal da igreja, você tem que falar com o seu coração rasgado e aquebrantado, porque você entende assim: poxa, a igreja... Assim, é como você fala... Ninguém fala mal do seu filho. Ei, meu filho não presta, meu filho não vale nada. Não, não. Mas quando a gente fala alguma coisa do nosso filho, poxa, meu filho tem dificuldade, a gente entende... Mas a gente fala com o coração dilacerado sobre os problemas dos nossos filhos. A gente fala com o coração: ei, é assim que eu vejo. Para a gente falar da igreja, ei, a igreja é de Jesus Cristo, a igreja é santa, a igreja ela busca isso, é a igreja santa e imaculada que Jesus veio buscar um dia. Ei, eu creio na igreja fundada por Jesus Cristo, onde nós aqui somos moldados, onde nós aqui somos transformados, onde nós somos aqui somos lapidados, onde crescemos em fé, em conhecimento, em sabedoria, em caráter, onde nós crescemos e nos desenvolvemos como igreja. Este é o lugar. Este, e eu amo igreja. Eu amo igreja. E igreja, gente, não é um lugar para onde eu estou indo, mas é um lugar para onde eu estou crescendo. Ei, igreja é crescimento. Igreja é onde eu me desenvolvo. Eu me desenvolvo em todas as áreas da minha vida, principalmente na área de fé, de conhecimento emocional, caráter. E a gente entende que igreja não é um lugar de acomodação, igreja não é um lugar de entretenimento aos domingos, não é um lugar que eu vou, sento, passo uma hora e meia, recebo, glória a Deus, isso é bom demais, a gente recebe, mas há mais para a tua vida, há mais para você. Se você vem aqui e você é cheio, glória a Deus por isso. E esse é o objetivo, é a gente que você chegue aqui e seja cheio da presença de Deus. Mas existe mais para você, porque você, como discípulo de Cristo, Jesus falou assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ei, meu irmão, quando é ser igreja fora da igreja. É o ser igreja fora da igreja. Ei, meu irmão, a igreja é muito mais do que uma hora e meia de culto. A igreja é muito mais do que você sentar e ouvir uma palavra. A igreja é muito mais do que você levantar as mãos e adorar o Senhor. A igreja é muito mais do que isso. E a gente diz aqui que a igreja não é lugar para acomodado, mas é lugar para que a gente possa crescer. Que a gente possa crescer. E nós, como igreja, a CC Videira, ela quer desenvolver isso na sua vida. Queremos sim que você entenda que você vai chegar aqui, sim, vai assistir o culto, mas depois você vai se envolver num GC, e você vai crescer num GC, que são os nossos grupos de crescimento, e depois, domingo que vem, você vai ser batizado, aleluia, quem vai? Ou ainda dá tempo, ainda tem inscrição, e você vai ser batizado, e depois que você vai batizar, você vai fazer um curso de fundamentos da fé, ou um curso de casados para sempre, ou um curso de paz para toda a vida, e você vai se desenvolver ainda mais em conhecimento da palavra de Deus, e depois com isso você vai crescendo e vai desenvolvendo. Poxa, Maurício, eu já não cabe mais em mim, eu já quero fazer o que fizeram por mim. Ei, eu vou servir, eu vou ajeitar aqui uma cadeira, eu vou aqui abrir uma porta, eu vou servir no Loud, eu vou servir no VK, eu vou fazer a diferença na vida das pessoas, porque eu entendo que o voluntariado é fazer o que Jesus fez por mim, o que as pessoas fizeram por mim, e eu quero retribuir isso. E é um crescimento em relação a isso. É um crescimento de você buscar em Deus, desenvolver a sua fé. Inclusive, nós temos aqui um QR Code. Temos um QR Code? Temos um QR Code. Que eu queria que ele vai aparecer aqui. E eu queria que você, ao você apontar o celular para ele, não, esse é do batismo, você vai poder ir para o próximo passo da sua fé. O próximo passo que a igreja tem para você. Se você tiver dúvida, você pode passar no nosso balcão de informação ou no nosso lounge. Mas a gente quer conduzir você nessa jornada com Cristo. A gente quer conduzir você nessa jornada com Jesus. Então esse QR Code, daqui para o final passa. Certo? Mas não deixe, não estagne onde você está. Procure crescer e se desenvolver na sua fé. E a mensagem de hoje, gente, eu quero dizer que ela tem 5 pontos. Vamos até meio, até do 1 e meia pode ser? Brincadeira, mas tem 5 pontos e eu vou ser rápido neles para a gente terminar no horário. Mas o primeiro ponto é que o padrão de Deus é que nós sejamos participantes e não espectadores. Igreja não é um lugar que você vai apenas para arquibancada para você ficar assistindo, mas a igreja é um lugar que você participa, é um lugar que você entra em campo. Deus nos chamou aqui para estarmos como espectadores assistindo, mas Deus nos chamou para fazer a obra. Ele não falou assim, fiquem na igreja. Não, ele falou assim, ide por mundo. Esse foi o mandamento de Jesus. Ide por todo mundo. Ei, nós somos abastecidos aqui, nós crescemos aqui. E eu quero te dizer, gente, que a igreja é o lugar maravilhoso que nós temos para poder exercer o que Deus mandou a gente fazer. A Bíblia falou que a gente deve ser alcançar pessoas. E eu posso alcançar pessoas para Cristo convidando para cá. Eu posso ser bênção na vida do meu irmão aqui na igreja. Aqui eu tenho a oportunidade de servir, aqui nós temos todas as ferramentas possíveis para que você desenvolva aquilo que Jesus mandou você fazer. Sim, você vai fazer isso lá fora, mas aqui dentro também você tem condições de fazer isso. Aqui você tem condições de aprender a respeito sobre voluntariado, sobre generosidade, sobre servir. Você tem como aprender sobre isso. E você servir aqui dentro, viver a igreja aqui dentro, mas viver a igreja também lá fora. E esse é o objetivo de Jesus. Esse é o objetivo, o ID de Jesus. Ele não precisa, sim, você pode ir lá no seu bairro, de casa em casa, ou lá na sua faculdade, beleza. Mas meu amigo, você ser igreja aqui, se você convidar uma pessoa, você está sendo igreja. Se você mandar um WhatsApp para a pessoa, aí vai ter culto na minha igreja, vamos lá, você está evangelizando. Se você está convidando uma pessoa do seu trabalho, se você está mandando na sua rede social um post, ei, se você está marcando pessoas, isso é ser cristão, isso é ser igreja. E se você está fazendo o ID de Jesus, às vezes as nossas redes sociais são armas para que a gente possa, são meios para que a gente possa alcançar pessoas, o ID de Jesus. E aí, olha só o que Mateus fala. Mateus, ele fala o seguinte, quando Jesus fala para Pedro, Pois também vos digo que tu és Pedro, e sob esta prova, essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei. Ei, gente, ele não está falando assim: ei, Pedro, você vai edificar a minha igreja. Ele não está falando que Pedro vai edificar a igreja. Ele está falando assim que Pedro, tu és pedra, e Pedro e pedra, até no hebraico tem uma rimazinha, e ele fala: Pedro, tu és pedra, mas eu vou edificar a minha igreja. Jesus é que vai edificar a igreja. Jesus está edificando a sua igreja, e eu e você podemos ser colaboradores com Jesus nessa obra. Eu e você somos colaboradores de Jesus, porque Jesus nos chamou para colaborar com Ele, e isso é um privilégio para todos nós. Um privilégio de colaborar com Cristo naquilo que Ele está fazendo, de colaborar com Deus com o que Ele está fazendo aqui na terra. Ei, através da sua igreja, Deus nos chama para sermos participantes ativos na igreja, não apenas consumidores de conteúdo, não apenas frequentadores passivos. Não somos clientes, mas somos cooperadores. Ei, meu irmão, não é sobre um clientelismo de você vir aqui, mas é sobre assim: ei, eu entendo o que é ser igreja e eu quero fazer parte dela. Ei, eu entendo o que é ser igreja e eu quero fazer. Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3: pois somos cooperadores de Deus. Pois somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Cooperamos com Deus quando cooperamos com a sua igreja. Cooperamos com Jesus Cristo, que é o cabeça, quando cooperamos com o seu corpo, que é a igreja. Ei, meu irmão, Deus te chamou para ser um cooperador. Ei, a nossa atividade, ela pode até cansar, mas o propósito, ele renova. Ei, meu irmão, eu quero que hoje você saia daqui dizendo assim: ei, eu posso fazer algo pela igreja. Não de forma que você, não que você vá se como é que eu posso dizer, se anular em relação a isso, mas você entender que o seu chamado é fazer algo por Deus através da igreja. Ei, meu irmão, igreja é onde nós somos tratados, sarados, e eu tenho certeza que quando você se envolver aqui na igreja, muitas feridas vão ser tratadas, muitas coisas vão ser renovadas. Ser participante significa entender o propósito de Deus. Existe um propósito de Deus para a sua vida, meu irmão. Existe um propósito de Deus para a sua família. E a nossa participação na igreja vai muito além de uma função. Não é a respeito de uma função, mas é a respeito de eu entender que a igreja é de Cristo e eu sou cooperador com ela. Eu queria que você entendesse isso e perguntasse a si mesmo, né, como é que eu estou contribuindo com a igreja? Se todo mundo, como é que eu estou envolvido com a igreja? Se todos na igreja tivessem o mesmo envolvimento que eu, como é que estaria essa igreja? Se todos aqui tivessem o mesmo envolvimento que eu tenho, essa igreja estaria bem melhor ou essa igreja estaria bem pior? Qual é o meu nível de envolvimento? Eu sou aquele que veio ao domingo, mas eu sou aquele que estou servindo, ou sou aquele que hoje estou entendendo que eu posso mais e que Jesus me chama para ser cooperador com a sua igreja? Ei, meu irmão, talvez você esteja aqui buscando essa mensagem. Até o presente momento você ainda não entendeu o padrão de Deus, mas eu quero te dizer que existe um padrão de Deus para sermos igreja. Paulo fala assim: ei, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, mas é: eu tenho um padrão para a igreja, e esse padrão é a gente ser participante. E o padrão da igreja também é viver em comunhão. Viver em comunhão e não em isolamento. O padrão de Deus para você é para que você viva em comunhão com a igreja e não em isolamento. Durante algum tempo da minha vida, eu não me converti na videira. E quando eu cheguei na videira, eu pensei, eu cheguei com a Amanda, a gente era noivos ainda, chegamos a casar aqui na videira. Mas quando nós chegamos na videira, a gente falou assim: amor, vamos fazer o seguinte, vamos sentar lá atrás, não vamos se envolver em nada não. Quem? Quem já disse isso? Adriana e Camila, que ótimo. Hoje, olha que Deus pega e faz, né? Oh, glória. Mas eu tive esse mesmo pensamento, Eu cheguei e sentei assim: não, vou ficar lá atrás, não vou me envolver, eu quero só ouvir. Ei, meu irmão, eu quero te dizer que você vai ficar nesse lugar até um dia que Deus tocar o seu coração. Você vai ficar nessa postura até um dia e falar assim: ei, eu preciso de você na minha obra. Então eu oro para que esse dia seja hoje, para que você entenda a realidade de ser igreja. a realidade de você fazer algo pelo reino de Deus, a verdade de você ser cooperador. Porque muitas vezes a gente vê assim, às vezes por feridas, às vezes por coisas que aconteceu no passado, a gente não quer se envolver. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: se o seu medo é se decepcionar com a igreja, eu tenho um conselho para você: se decepcione logo, vença isso e comece a servir. Porque eu quero dizer para você, você vai ser decepcionado. Se você olhar para homem, você vai decepcionar. Se você olhar para as pessoas, se você olhar para o seu líder, se você olhar para o seu pastor, ei, você vai ser. Porque somos falhos. Ei, gente, ninguém aqui é super crente ou super poderoso, ou não pecou, ou não tem pecado. A Bíblia fala que aquele que não tem pecado mente. Ei, meu irmão, somos falhos. Uma hora ou uma outra você vai encontrar uma falha. Uma hora ou uma outra você vai encontrar você vai se deparar com essa frustração. Mas eu quero te dizer que se você começar a olhar para Cristo e começar a entender o que Cristo quer fazer na sua vida e através de você, ei, meu irmão, você tem uma história. Você sabe de onde Deus te tirou. Deus sabe o que Deus, você sabe o que Deus fez na sua vida. Talvez um casamento que estava frustrado, talvez uma doença, talvez uma enfermidade, talvez uma crise financeira. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, Deus quer usar o teu passado, aonde você foi curado, para poder curar outros que estão nesse lugar. Porque nessa igreja é assim, é aonde você passou, é que você vai, Deus vai te usar para libertar outros que estão passando pela mesma situação. Deus vai te usar, meu irmão. Não prive pessoas que estão passando agora por algo que você já passou no passado, que você superou, e que você pode ajudar essa pessoa. Porque o ferro afia o ferro, e se você, como o ferro, não está afiando, ei, pessoas vão ficar desafiadas, não afiadas. É isso que Deus está te dando, uma oportunidade. Você, ei, meu irmão, aonde você foi curado, da onde você saiu, é ali que eu vou te usar para que você levante outros. Porque isso é ser igreja. Ah, talvez você esteja passando aí por um problema de saúde, talvez uma cirurgia que você vai enfrentar, mas talvez uma pessoa que já passou por isso, e eu disse, ei, meu irmão, tenha fé que vai dar certo. Ei, talvez você esteja passando por uma crise financeira, talvez você, ei, meu irmão, você é a resposta de Deus para aqueles que precisam de uma cura hoje. Você pode ser a resposta de Deus para aqueles que estão passando por um problema hoje. Mas se você continuar achando que você vai ficar lá no fundo e que não vai falar com ninguém e não vai se envolver com ninguém, ei, meu irmão, pessoas vão estar com mais dificuldade do que deveriam ter, porque você não deu esse passo. Ei, o que eu quero te chamar aqui, na verdade, é uma convocação para que você entenda que Deus não te chamou para que você viva no isolamento, mas Deus te chamou para que você viva em comunhão. Ei, meu irmão, quantos aqui fazem parte do GC? Quantos aqui crescem no GC? Porque muitas vezes nós chegamos lá no GC, ficamos lá na nossa, calado, mas de repente o testemunho de um ali fala para a minha vida, talvez o testemunho de outro ali fala comigo, e um vai crescendo com o testemunho do outro, e essa comunhão nos fortalece, e essa comunhão nos faz crescer. Ei, meu irmão, o que eu te convido hoje é para que você saia do isolamento hoje, e você comece a viver a comunhão com Deus. Você não pode escolher viver só. Na verdade, é preciso que você entenda o plano de Deus para a sua vida, e entenda que você, na comunhão, Deus vai te usar. Na comunhão, o ferro afia o ferro. Olha só o que diz lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 24: as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Ei, meu irmão, é como eu falei, às vezes uma palavra sua nessa comunhão vai trazer nós um para com o outro. Provérbios, capítulo 27, 17, fala: pessoas aprendem umas com as outras, assim como ferro afia o próprio ferro. Nós estamos aqui um para crescer com o outro. Por isso a igreja é tão importante na formação do caráter, pois nos proporciona esse ambiente de desenvolvimento, ferro afiando ferro. Nos fortalecemos em meio à comunhão. Ei, meu irmão, eu te chamo hoje para que você saia do isolamento, e que hoje mesmo você procure um GC, que hoje mesmo você procure estar em comunhão. Ah, meu irmão, a nossa igreja, ela diz, no nosso eu vejo, ele fala assim: eu vejo uma igreja onde a comunhão é fruto de relacionamentos saudáveis. Ei, eu vejo uma igreja onde cada um tem uma comunhão uns com os outros através de relacionamentos saudáveis. Terceiro ponto dessa mensagem é que o padrão de Deus para a sua igreja é servir e não ser servido. O padrão para a igreja é servir e não ser servido. Também no nosso Eu Vejo, ele fala assim: eu vejo uma igreja onde cada membro é servo, voluntário, porque entende que esta é a natureza de Deus, servir. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus, no auge da sua jornada aqui na terra, quando ele já estava sendo procurado por todos, porque todos já sabiam quem ele era e já estava procurando matá-lo, Jesus reúne os seus discípulos e ele faz a ceia. Você deve lembrar disso. E ele reúne todos os seus discípulos num lugar e ele celebra a última ceia. Mas o mais interessante disso é quando Jesus, no auge da sua jornada e do seu ministério, ele pega uma bacia, enche de água, pega uma toalha, coloca no ombro e lava os pés de todos os discípulos. Ei, gente, e ele fala assim: vocês viram o que eu fiz? Vocês dizem que eu sou mestre e senhor, e dizem bem, porque eu sou. E eu vos lavei os pés, façam o mesmo. Jesus ali, gente, ele teve que lavar os pés de Pedro, que iria negar, lavar os pés de Judas, que iria trair, lavar os pés de Tomé, que ia duvidar, ei, lavar os pés de todos os demais que fugiram. Mas Jesus não deixou de servir cada um deles. E mais do que um ato, ali foi um ensinamento. Ele vai dizer assim: entende o que eu fiz a vocês? Mateus capítulo 13, versículo 10, se não me engano. Entende o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. E isso eu quero dizer para você: servir não vai tirar a sua identidade. Muito pelo contrário, quando você serve, você fortalece a sua identidade em Deus. Ele fala assim: eu sou senhor e mestre, eu não tiro isso. Porque eu gosto muito da ideia de que na hora que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, se você entrasse naquela sala naquele momento, estão lá os 12 discípulos, Jesus lavando os pés, e de repente você e eu, nós chegamos naquela sala, entramos ali sem saber quem são, imediatamente a gente vai lá e pensar: ei, quem é o servo? É esse rapaz aqui que está lavando os pés, ele é o servo. E esses 12 aqui são os senhores. Quem não conhece, quem via, quem chegasse ali desapercebido, ia pensar que Jesus era o servo. Mas Jesus, ele fala assim: vocês sabem quem eu sou o senhor e mestre, e eu sou. Ele não duvidou da sua identidade. Ei, meu irmão, não é porque você tem um cargo, não é porque você tem uma grande empresa, não é porque você tem um grande currículo, não é porque você tem um bom diploma, não é porque você tem uma grande empresa, ou porque seus recursos são grandes, que vai te eximir de ser quem Jesus chamou para você ser: servo do Senhor. Servo do Senhor. Se existe o maior nome, a maior sigla que possa ser de alguma pessoa, não é o pastor Maurício, o pregador Maurício, mas não, o servo Maurício. Essa é a maior postura que alguém pode ter no reino de Deus, quando ele se diz servo. Ei, meu irmão, Deus não procura cargos, Ele não te entrega cargos, Ele te entrega vida, Ele te entrega um coração, para que você possa encher de amor pelas pessoas, e encher de compaixão pelas vidas, e poder servir essas pessoas. Ei, Deus te chama hoje para você servir no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aos seus vizinhos. Ei, meu irmão, o servir muda uma história. O servir muda uma história. Experimente servir a uma pessoa que te persegue. Experimente servir a um vizinho chato. Não sei se você tem, mas procure servir. Ei, meu irmão, eu tenho certeza que a Bíblia fala que quando nós agimos, tratamos o bem como o mal, é como se a gente colocasse brasas vivas no travesseiro. Olha só que analogia linda, né? Ou seja, a pessoa, se você colocar brasas vivas, brasas quentes no travesseiro de alguém, a pessoa não consegue dormir, né? Porque a pessoa fez mal a você, mas você foi lá e retribuiu com bem, serviu aquela pessoa, e aquela pessoa vai ficar com o travesseiro quente, vai dizer assim: poxa, eu pisei na bola com aquela pessoa, foi tão legal comigo, e eu fiz assim. Ei, meu irmão, o que Jesus está dizendo quando ele lava os pés dos discípulos é que não depende da sua posição. Deus nos chama para servir. No último versículo, versículo 17, ele fala assim: agora vocês sabem essas coisas. Bem-aventurados são os que as praticarem. Ei, agora vocês sabem o que é servir. Agora vocês sabem o que é servir uns aos outros. Mas bem-aventurados são vocês quando praticarem. Como igreja, nós somos chamados para imitar a Cristo, colocando o serviço como prioridade. Ei, meu irmão, a gente aqui preza pelo servir. Viver, amar e servir. Entendemos que a igreja precisa viver. Ei, você precisa viver, você precisa ter sua vida. Ei, vida, vida com Deus, vida em abundância. Vida com a sua família, vida. Ei, meu irmão, nada demais. Vá lá na beira-mar, faça sua caminhada, faça sua atividade, vá para a academia, se divirta. Isso é bom, com a sua família, viaje. Ei, vá para o estádio, segunda-feira, vai lá, lote o Castelão. Olha aí, viu? Mas, gente, se divirta, viva. Ei, mas ame e sirva. Ame as pessoas, sirva as pessoas. Ei, dê um pouco de você para as pessoas. Entenda que Deus derramou sobre a sua vida para que você derrame sobre a sua vida das outras pessoas. Entenda que Deus te chamou para viver, amar e servir. O ponto 4 dessa mensagem: o padrão de Deus é a generosidade, e não apenas pensar em si mesmo. Não pensar somente em si mesmo. Olha só o que acontecia lá em Atos. Em Atos capítulo 2, versículo 45, ele fala assim: e vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. A igreja ali em Atos era formada por um povo que não pensava somente em si, mas pensava em todo o povo. Ei, gente, deixa eu dizer uma coisa para você: uma igreja generosa. O padrão de Deus para a sua igreja é ser uma igreja generosa. Mas, Maurício, por quê? Porque Deus é generoso. Deus é generoso. Ei, se a cabeça pensa conforme com generosidade, se a cabeça, que é Cristo, o próprio Deus, pensa com generosidade, o corpo age em generosidade. Porque nós somos corpo de Cristo. Não tem como: Maurício, esse negócio de generosidade não é para mim. Não, meu irmão, se você é igreja de Cristo, se você faz parte do corpo de Cristo, generosidade é para você. Você é generoso, você já tem a generosidade em si. Ei, meu irmão, e quando a gente falamos em generosidade aqui, nós somos muito tranquilos em falar sobre isso, porque generosidade não é o que eu dou, mas generosidade é quem eu sou. Não é sobre o que eu dou, ah, porque eu dou muito, porque eu dou o que eu tenho. Não, não. Generosidade é você saber servir com aquilo que você tem. Ei, é com o tempo que você tem, é com o recurso que você tem, é com o coração que você tem. Ei, é com as amizades que você tem, é com a rede que você tem. Ei, é com a influência que você tem. Olha só o que aconteceu lá na Macedônia, Coríntios capítulo 2, versículo 8. Eu amo esse texto. Ele fala assim, ó: agora, irmãos, queremos que vocês tenham conhecimento da graça de Deus que aconteceu na igreja da Macedônia. Nas igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ei, meu irmão, olha só que controvérsio isso. Na mais severa tribulação, eles ficaram tristes e não deram nada. Talvez fosse o mais normal. Na mais severa abundância, então eles ficaram muito alegres e doaram muito. Talvez fosse normal. Mas o que a Bíblia está falando aqui é que é o seguinte: é um paradoxo de pensamento. Ei, na mais severa tribulação, eles com muita alegria doaram e foram generosos mais do que qualquer outro. Ei, meu irmão, a igreja da Macedônia, ela foi generosa e transbordada em generosidade, mesmo na tribulação. E ele explica: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Ei, meu irmão, deixa eu dizer, generosidade não tem a ver por quanto que você dá, mas aquilo que você é. Eu não falo de generosidade em quantidade, mas eu falo em generosidade num coração que se doa. Ei, num coração generoso. Ei, Maurício, eu talvez não tenha aqui o maior recurso aqui, mas o que eu tenho, o que eu posso, eu contribuo. O que eu posso, eu dou. Maurício, talvez eu não seja a pessoa mais ociosa, meu tempo é muito puxado, mas o tempo que eu dou, eu sirvo na casa de Deus. Ei, meu irmão, a gente vai ser fiel naquilo que Deus nos deu. Deus não pede nada além do que você não tem, mas Ele pede do que você já tem e do que Ele já te deu. Foi assim na parábola dos talentos, que Ele deu 5 talentos a um, 3 talentos a outro e 1 talento a outro, conforme a capacidade de cada um. Ei, meu irmão, a minha oração é pela igreja generosa. Uma igreja generosa, não somente aqui dentro, mas generosa por fora. Generosa para os que precisam. Generosa para aqueles que precisam ouvir de Deus. Nosso eu vejo, ele fala assim, eu vejo uma igreja que influencia as cidades através da generosidade. Ei, meu irmão, essa cidade vai conhecer a videira pela generosidade dela. Essa cidade vai conhecer a videira pela generosidade que ela tem em alcançar pessoas, em doar cestas básicas, em fazer a diferença no IVV, em fazer a diferença no sopão, em fazer a diferença. Ei, meu irmão, você dizer, você sabia que todos os meses os Somos Um, os casais da igreja aqui se reúnem para doar alimentos numa praça de Fortaleza? Você sabia que os Somos Um, os casais dessa igreja, e toda a igreja é convidada para participar, mas todos os meses nós como igreja nós nos reunimos e vamos para a Praça do Ferreira dar sopa, pão, alimentos, água, vestimenta para as pessoas. Chegamos lá, conversamos com elas, oramos por elas, damos alimento, falamos de Jesus, damos um consolo. Às vezes é só sentar e conversar com a pessoa, às vezes é só sentar na calçada e ouvir o que ela tem para dizer, e aquela pessoa é transformada. Ei, meu irmão, existem muitos meios. Você sabia que a igreja tem o IVV, o Instituto Vida Videira, que atende mais de 400 crianças lá na Pissarreira, que lá nós temos escola de música, de violino, de violão, de instrumento de sopro, que lá nós temos artes marciais, balé, e que você pode lá, nós temos atendimento odontológico, médico, psiquiátrico para aquelas crianças, para aquelas famílias. Sabia que lá nós estamos construindo um supermercado, porque nós estamos doando cestas lá. E aí nós entendemos que melhor do que dar a cesta é nós damos um vale compras. Olha só que maravilha isso. As pessoas recebem um vale compras e elas vão como se fosse no supermercado. E aí elas querem mais feijão, então elas pegam mais feijão. Elas querem mais o arroz, então elas... porque a cesta básica ela vem fechadinha, né? E de repente a pessoa quer mais o feijão e quer menos o óleo, sei lá. Mas elas têm a dignidade de ir no mercado e escolher o que vão comprar, o que vão levar para sua casa. Assim como você vai no seu mercantil. E eles têm essa dignidade. Ei, você sabia que você, a nossa generosidade tem construído isso? Você sabia que a sua generosidade tem construído pessoas que tocam, crianças aprendendo a tocar violino e numa orquestra maravilhosa? Você sabia que tudo isso acontece? Ei, meu irmão, é nós sendo igreja. É a minha generosidade, é a sua generosidade, alcançando vida, transformando famílias, mulheres. Ei, você sabia que o IVV tem um centro de costura em Natal, com mais de 40 mulheres com máquina costurando e fazendo roupa para a cidade? Você sabia que aqui em Fortaleza nós estamos implantando isso? Ei, meu irmão, essa igreja não para, porque a gente entende que a nossa igreja vai fazer diferença nessa cidade. A gente entende que essa igreja vai fazer diferença na família de outras pessoas. A gente entende que ser generoso não é dar tudo o que eu tenho, mas é dar aquilo que Deus colocou no meu coração que eu preciso dar. Ei, meu irmão, a gente pode ir muito mais longe. A gente pode fazer muito mais. Ei, meu irmão, chega de você estar no banco, chega de você estar na arquibancada, chega de você estar aqui na igreja como entretenimento. Ei, meu irmão, Deus te chama. Ei, é hora de você botar a camisa, calçar a chuteira e entrar em campo. Ei, meu irmão, o campeonato não está perdido. Ei, você é o artilheiro que a gente precisa do time. A gente precisa de você para poder ganhar essa partida. Ei, tem vidas que precisam da sua vida, tem corações que precisam da sua vida. Ei, meu irmão, igreja não é um lugar para quem quer parar, mas é para quem quer continuar e entender o que foi feito na minha vida pode ser feito através da minha vida, na vida de outros. É sobre isso, meu irmão. É sobre isso. Ah. E por último, o padrão de Deus para a sua igreja, e eu quis deixar isso por último, é influenciar vidas. Porque se tem uma missão que Deus deixou para a igreja, é pregar o Evangelho. A maior missão que deixou para mim, para você José, para mim, para W, ei Tiago, ei Adriano, Camila, Luiz, Marcos, Yuri, seu Cícero, a maior missão que Deus deixou para nós é pregar o Evangelho. E ele, quando ele ressuscitou, ele voltou e ele falou aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho para todas as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Ei, meu irmão, o nosso papel é levar Jesus Cristo, meu irmão. Em nenhum lugar você vai encontrar esperança. Esperança só quem pode dar é Jesus Cristo. Se você quer adquirir conhecimento, você vai para uma faculdade, você vai para uma escola, você faz um curso. Se você quer alinhar os seus pensamentos, você vai a um psicólogo. Se você quer ser curado, você vai ao médico. Ei, mas se você quer esperança, o único lugar é a igreja de Jesus Cristo. Ei, meu irmão, só quem pode dar esperança é Jesus Cristo. Esperança tem nome e o nome é Jesus. Ei, essa casa será chamada casa de esperança, casa onde as pessoas acharão vida, casa onde as pessoas acharão refúgio, casa onde as pessoas acharão paz, casa onde as pessoas serão transformadas. Esse é o lugar onde os fracos serão fortalecidos, onde os vazios serão cheios, onde a vida será brotada, onde será cheio, renovado. Ei, meu irmão, na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, aonde você estiver, esse é o lugar de vida, esse é o lugar onde Deus vai derramar. É nesse lugar que eu quero ficar, é nesse lugar que eu quero ser plantado, é nesse lugar que eu quero frutificar. É aqui a casa de Deus, é onde eu encontro vida, é onde eu encontro esperança. Ei, meu irmão, e tantos outros precisam estar aqui. Tantos outros precisam dessa esperança, tantos outros precisam desse lugar, ser cheios de Jesus Cristo. Ei, meu irmão, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Ei, você pode até ver as belezas de Jesus, sim. Você vai para uma praia maravilhosa, um pôr do sol maravilhoso, tudo é muito lindo, ei, meu irmão. E você pode até sentir a presença de Deus, ei, meu irmão, mas como na igreja é diferente. Há uma atmosfera aqui. Ei, meu irmão, eu oro por uma igreja que prossegue. Ei, muitos têm se levantado contra a igreja, muitos têm falado sobre a igreja. Ei, mas eu quero dizer que a igreja não vai parar, que a igreja vai prosperar, que a igreja vai se justificar, que a igreja não vai desistir, porque eu e você somos igreja do Senhor. Eu e você não pararemos, não fracassaremos, porque ela é feita por Deus, instituída por Jesus Cristo, e alvo e salvação para todos os perdidos. Ei, meu irmão, fique de pé no seu lugar.